Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Havia uma saudade marota deste podcast. Não havia de um episódio novo. Havia uma saudade marota.
As pessoas podem ouvir, podem ir ouvir um episódio aleatório de 2023, se lhes apetecer.
Exatamente. Há episódios que de facto vale a pena ouvir, outros nem tanto.
Outros nem tanto.
Como em tudo na vida. Olá, meu bem, como foram essas? Agora vá, com tempo e com calma, conta-me tudo sobre as tuas férias. As minhas foram péssimas.
Foram péssimas.
Conto depois outro dia, hoje isto é sobre ti.
Porque tu ficaste todo carcomido. Eu continuo a manter a minha teoria que são saudades minhas que desfizeram o Paulo. O Paulo não estava a aguentar. O corpo do Paulo não estava a aguentar.
Me contaste rápido, porque também é muito pouco interessante. A minha filha mais nova, acho que trouxe uma virosita ou um bicho qualquer de Cabo Verde, então ficámos os quatro, eu, a minha mulher e as duas filhas.
Em vez de ter um ímã.
Trouxe.
Okay,
e uma pulseira, trouxe também. Mas trouxe um bichinho que nos pôs a vomitar durante uma semana e que, pronto, e é o quê?
E é o quê? E eu cheguei aqui e houve relatos, porque o Paulo ainda tentou vir trabalhar. Eu não sei, os ouvintes sabem isto, tu ainda tentaste vir trabalhar um dos dias.
Não faço a mínima ideia, mas depois conta-se.
Pronto, sim. O Paulo ainda tentou vir trabalhar e houve um espetáculo de luz e cor e mandaram o Paulo para casa. Foi o que me foi explicado. Só que aconteceu na
verdade,
minha ausência.
Verdade. Porquê? Porque nós fazemos de facto um horário que aqui é complicado quando acontece alguma coisa durante a noite.
Avisar quem?
Claro que
como?
Há sempre planos B. Neste caso, o plano B ou sou eu ou sou a Ana Moreira. Estávamos hoje de férias. O plano C pode ser a Susana Romana com alguém. A Susana estava de férias. De repente, às 3 da manhã, houve uma chamada que foi feita que pronto, não foi atendida. E legitimamente também
pronto.
É normal. Pronto, então eu acabei, eu vou à rádio às 6 da manhã e depois logo se vê como é que se faz. A cena é que aquilo que não saiu durante a noite, já não dormi nada, mas o que não saiu durante a noite saiu aqui neste estúdio atrás de nós, atrás de ti, aliás. Saiu ali para um balde com o Miguel Laia a segurar-me na cabeça e a Ana Bernardino a dar-me toalhitas.
Se isto não são colegas de levar para a vida. Se isto não são colegas.
Ainda não os vi depois disso, mas tenho que dar ali um grande abraço ao Miguel e um beijinho à Ana. Mas de resto,
acho que eles não querem, eles não querem todos os toques nunca mais. Eles não querem os teus beijos.
Acho que vomitei as cadeiras todas. Patinei mesmo. Mas estava muito aflito. Alguém tinha que vir fazer. E eu não consegui falar com ninguém durante a noite. Pronto,
então depois às 6 da manhã alguém disse nem que a gente vá buscar alguém.
Às 6 da manhã, aliás, um bocadinho antes das 6, o Nuno ligou-me logo, o nosso diretor junto ligou-me logo. Então, pá, o que é que se passa?
Parecias a menina do exorcista.
Eu nem lhe consegui explicar o que é que eu fiz. Eu
pus o telefone para alguém.
O telefone em alta voz e o Miguel lá explicou.
Ok, pronto.
Pronto, basicamente. Mas vai, isto é sobre
o Miguel lá explicou. Está a sair. Está a sair.
As minhas
por falar em auroras boreais. Saiu do palco.
Sim.
Então, isso, estive na Noruega, fui a Bergen, que era a cidade em que o Jorge morava quando nós começámos a namorar.
Giro.
Quando começámos a ser um casal, ele estava em Bergen, porque só sei que ele maturava, era do outro lado da Europa. E então fomos mostrar Bergen ao João e depois seguimos para o sítio que eu tinha muita vontade de conhecer, que não conhecia, que é Tromsø.
Que é o sítio das auroras boreais.
Que é a cidade mais a norte do mundo. Mesmo cidade, não é uma cidade muito grande, mas é a cidade mais a norte do mundo. Já é banhada pelo Oceano Ártico.
Giro, sim.
Apanhei muita neve. Um dos sítios em que eu estive, ao pé de Flam, que é mais perto de Bergen, eu achei, pronto, vou apanhar algum. O Jorge não anda de casaco, como tu sabes.
Sei.
Eu adquiri um casaco para o Jorge na Vinted e eu disse-lhe, tu vais levar um casaco para a Noruega. Ah, não vai estar assim tão mal. Uma das cidades em que nós parámos, houve uma altura que o real feel eram 14 graus negativos.
Diz-me que o Jorge
menos
disse,
14.
Estou a sentir aqui uma aragem.
Não, ele vestiu o casaco que eu comprei para ele.
Pois, pudera.
Porque eu disse-lhe, olha amigo, ele não vai estar assim tão mal. E eu ver imagens de neve a cair no TikTok a dizer, Jorge, vai, eu acho que tu estás um pouco em negação. Porque quando tu moraste em Bergen era verão e eu acho que tu estás em negação.
Claro.
E então me apanhei muito frio. Meus nevões a cair, como eu nunca vi, tipo neve pelo joelho, isso tudo. Mas pronto, foi muito fixe. Consegui ver auroras boreais, o que foi uma sorte, porque eu cheguei no finzinho da altura em que se consegue ver. E ir ver auroras boreais é sempre absolutamente aleatório.
Tu
não sabes se vais ver ou não.
Precisas
ter céu limpo, coisa que nós tivemos muita sorte.
Fixe.
Porque a rapariga, que tens que ir com guias, porque é uma coisa que é difícil. Sim. Quer dizer, na altura em que há muitas é fácil ir sozinho, mas na altura em que há poucas tens que ir com guia.
Claro.
E porque tens que ir, nós ainda fomos para aí 2 horas de autocarro para norte de Bergen, portanto, de Tromsø, portanto ainda precisas de ajuda, vá. E ela esteve-me a dizer que nós mesmo assim tivemos sorte porque março choveu o mês todo, e como choveu o mês todo com as nuvens praticamente
claro,
não deu para
nada.
Ver. Porque tu tens que ter pelo menos 3 coisas ao mesmo tempo, tens que ter não sei o quê de magnetismo da terra a funcionar, tens que ter céu limpo e tens que ter escuridão. Por isso é que também, claro, nós quando fomos lá, agora está a ficar de noite mais ou menos às 10, 10 e meia. Por isso foi preciso esperar.
Muito mais tarde, claro.
É preciso esperar que fique escuro. Quando nós chegámos ao sítio que íamos tentar ver as auroras, ainda estava alguma claridade. Pronto, mas quando eu cheguei ao sítio da agência que nós contratámos para ir no autocarro com mais gente, não fomos sozinhos, ver, aliás, fomos com um grupo de italianos insuportável. quando contratámos o grupo, o rapaz que trabalhava na recepção era português e nós tivemos um bocadinho a falar com ele, com o Helder. E ele estava-nos a dizer, olhem, não sei se vocês vão conseguir ver ou não, porque nesta altura do ano é complicado e nós vimos e vimos muitas, tivemos muita sorte.
Okay.
Mas o que ele disse foi, olhem, estejam mentalizados, as auroras boreais não são nada do que vos parece.
Ok, na minha, já vais-me contar agora, na minha cabeça é uma cena verde gigantesca que ocupa o céu todo, que é gigantesca e que tem ali uns traços depois de um rosa, e que é um rasgão no céu que é uma... Que não deve fazer barulho nenhum, deve
não faz,
ser...
não faz.
Exato, claro, pronto, não faz, obviamente, não é? Mas uma pessoa
associa. É um fenómeno atmosférico,
exato,
não faz barulho.
Associa sempre a uma música ou qualquer linda do Hans Zimmer, por exemplo, ou outra... mas não, há de ser um fenómeno gráfico, não é? E portanto, uma coisa muito bonita, mas que enche o céu todo.
Vou-te partir o coração. Porque as auroras mais comuns são aquele verdão e azul, são as mais comuns.
Em curva?
Sim. Às vezes vai para ir, às vezes, muito raramente vai ao vermelho, às vezes é um bocadinho ao roxo. Nós ainda apanhámos um nadinha de roxo.
Okay.
O que é que acontece? Coisa que eu não sabia. As auroras, a olho nu, mesmo o céu, e nós apanhámos auroras boas, apanhámos boa visibilidade. A olho nu, aquilo quase que não se vê. As auroras só se vêem fotografadas. Mesmo eles,
aquilo
quando estão à procura,
aquilo
que tu vês nas redes sociais...
É tudo ampliado.
Não, aquilo que tu vês nas redes sociais pode ser real. Ou seja, posso mostrar as fotografias que eu tenho no telemóvel? As fotografias que eu tenho no telemóvel, não os fiz nada. Apontei e fotografei. Okay. E vê-se perfeitamente. Mas quando tu estás lá, o que tu vês é uma névoazinha... É, não sei muito bem explicar, não é bem uma nuvem, não é bem um jato de avião, mas é quando tu aprendes a ver, vá, porque não é logo óbvio, vês uma névoazinha com um formato um bocadinho verde e tu apontas o telemóvel e de repente é que vês aquele chapão de cores.
As cores não se vêem
a olho nu.
Que giro.
Que era uma coisa que eu não sabia e que, pronto, assim que nós chegámos, eles avisaram-nos: espera lá, que eu fotografei demasiado a tralha.
Vais pôr isso um dia destes no teu Instagram.
Vou pôr, já estou aqui a preparar os posts.
Para ver fotografias da aurora boreais, Susana Romana, passar
isto é uma fotografia tirada em condições que não são as boas para tirar, porque estavam pessoas com luz e não podem estar pessoas à luz à volta. Isto é uma fotografia tirada com um mau telemóvel, que o meu telemóvel tem uma péssima câmera.
Ai, filha, isso vê-se bem.
Vê-se muito bem. E isto é tirado lá.
Já percebi. Portanto, depois de aprendes a ver, é que começas a ver em condições. Pois, que giro.
Pronto, e tenho umas fotografias, pois estou à espera que chegue, que foi mesmo tirado pela rapariga que foi connosco, que já são mais bem tiradas.
Claro.
Mas tu só vês com o telemóvel. Assim, aquilo para nós, tu quando chegas, quando tu percebes que aquilo é mais abstrato do que estás à espera, imagina para uma criança. Ou seja, o João gostou.
Só que não com.
Mas o João tem mais a coisa. Sim, o João tem mais a coisa de ele já tinha ouvido falar em auroras boreais. Ele tem mais a coisa de eu estive num sítio em que estava auroras boreais. Ele tem mais isso do que propriamente. Até porque aquilo tu tens que ir muito tarde e nesta altura que não anoitece.
Portanto,
o João foi um herói, mas pá, e à meia-noite aquilo está muito frio. E o João à meia-noite foi para o autocarro dormir. E nós ficámos lá para aí até 1:30 e nós não queríamos deixar o João sozinho no autocarro, por isso ou estava o Jorge com ele ou estava eu, porque eu não queria que o João acordasse no autocarro confuso, porque está bem que ele já tem 8 anos, mas é um bocadinho confuso tu acordares de repente no autocarro sozinho.
Pronto. E 10 da noite é puxado, o que seria jamais, coitado do miúdo, não é? 10 da noite é puxado, 11 da noite puxado, 1:30, coitado do puto, não é?
Pronto, ele ficou acordado para ir até às 11 e tal, meia-noite, e depois estava mesmo muito frio, e depois ele foi para o autocarro dormir. Mas... houve adultos que nem sequer saíram do autocarro. Houve pessoas... Porque aquilo é frio, é desconfortável, durante um bocado tens de ficar à espera. E há pessoas que são bebés grandes.
Aquilo que se vê, de facto, nas redes sociais e na net não é exatamente depois aquilo que se sofre para se ver.
Não.
Isto é sempre assim, nas viagens já se sabe, não é?
É frio, tens de estar especado no frio à espera. Uma coisa é que tu estás no frio a andar. Tens de ficar especado no frio à espera.
Portanto, mentalmente tens uma pessoa que tem que estar muito disponível.
O que é desconfortável, pronto. Nós tínhamos lá de um cantil com chá quente, tínhamos comida, depois eles lá também te dão um chocolate quente e umas bolachinhas, pronto, mas é desconfortável, é potencialmente desconfortável. E é lugar bem frio, como tu sabes.
Okay.
Pronto, e depois é isso, é. Tu consegues ver coisas olho nu, consegues ver algumas coisas, mas a aurora boreal só se vê fotografada.
Não sabia disso. O fenómeno é por algum motivo especial?
Porque aquilo, não sei, porque aquilo, porque a câmara capta melhor, não sei muito bem explicar, porque aquilo é um fenómeno magnético.
Ok, ok.
Aquilo é um fenómeno magnético da Terra. E por algum motivo aquilo só se vê bem fotografado.
Muito bem.
A olho nu, tu não vês nunca grande coisa.
Ok, não vês tão bem como no telefone.
Não vês, mesmo que estejas e lá está. E nós tivemos muita sorte com as auroras que apanhámos, sobretudo para a época do ano que era, e estávamos num sítio longe da cidade. Claro. No meio do nada, por isso nós tivemos sorte, tínhamos as condições boas, e isso é, tu vês uma névoa e vês uma cor muito ao de leve.
Okay, percebes que há ali uma
diferença. Percebes, claro. Está ali. E quando apontas o telemóvel é que a vês.
Ok. Portanto, a Susana, contamos com essas fotografias maravilhosas da Noruega inteira, que é um país baratíssimo, como nós disseste nos macaquinhos.
É incrível, em termos de preço.
Contamos com as tuas fotografias no teu Instagram, Susana Romana, para ver auroras boreais, para ver vomitado, Paulo Fernandes.
Sim, ele também fotografou. São parecidas.
Sim.
Aliás, vamos pôr lado a lado,
também tem verde.
Ambas verdes, e a pessoa tem de descobrir qual é uma aurora boreal, qual é um vomitado.
Em breve, pizza italiana. Ana, também Diana Moreira, que se junta a nós provavelmente um ou dois episódios mais lá à frente.
O Lado B das Manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em m80.pt.
Este é um podcast M80.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.